possível tratamento preferencial. O governo de Donald Trump diz que bancos grandes são obrigados a aderir ao sistema, o que afetaria a concorrência. O texto também cita problemas no Brasil, como garimpo ilegal, 28% do ouro, e madeira ilegal na Amazônia, até 90%. Há alerta sobre leis digitais e dados. Especialistas destacam que o Pix é gratuito para pessoas, amplia o acesso financeiro e barateia pagamentos. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.
Novo tempo está no ar, trazendo um novo tempo. Um novo tempo de amor e paz pra você. Se ligue nessa estação, faz tanto bem pro coração.
Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica.
O que é o site biblia.com.br?
É o Centro de Estudos da Bíblia da Novo Tempo. Lá você encontra Bíblias em diferentes versões, artigos, dicionário bíblico e meditações diárias. Além disso, você também pode pedir cursos bíblicos gratuitamente. Assim que puder, dá uma olhada no nosso site biblia.com.br. Você não vai se arrepender. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. As músicas que são destaque na nossa programação, você ouve no playlist Novo Tempo.
Não é apenas aceitar, mas querer conhecer. Não é...
Você também confere as músicas que são novidades. Playlist Novo Tempo, sábado à 1 da tarde e domingo ao 12:00, horário de Brasília.
As mais pedidas do gospel é feita de músicas escolhidas por você, ouvinte. Você pode escutar agora no Spotify, procurando por Rádio Novo Tempo Brasil na plataforma. Aproveita e já segue a gente para ficar por dentro de todas as novidades musicais. Rádio Novo Tempo, a sua melhor companhia.
A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você.
Eu ouço a Novo Tempo, porque a Novo Tempo, além de ser a melhor companhia cristã, ela é aprendizado, ela é sinônimo de elevação espiritual.
É a sua melhor companhia.
Eu não gosto do silêncio e a Rádio Novo Tempo é a voz do Espírito Santo falando comigo o dia inteiro.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. O programa Além dos Fatos está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então faça um Pix. Nossa chave é anjosradio@novotempo.com. Vou repetir: anjosradio@novotempo.com. Este programa é livre para todos os públicos.
Além dos Fatos.
Além dos fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo, corre aqui pro YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, pra gente conversar um pouquinho e, claro, você participar da nossa enquete que tá acontecendo agora. Mas se você quiser conversar com a gente pelo nosso WhatsApp, pode também. 12981510081. Hoje é dia de ciências aqui, meu amigo Carlos Veríssimo.
Eba, eu gosto. Já estava ali fora, né? Sentado do lado do mestre.
Sim. Literalmente mestre.
Aí alguém chegou, mestre, eu falei, é ele.
Se a gente fala de ciências aqui no Além dos Fatos, a gente está falando que o nosso convidado do dia é o astroquark.br, né?
Exato.
Astroquark.br, nosso mestre em astrofísica e também químico, Marcelo Matheus.
Muito obrigado mais uma vez. Quanto tempo, não é mesmo?
Quanto tempo, amigo? Quanto não tempo?
Eu achei
não.
Que foi um hiato grande depois da semana do criacionismo.
Realmente, foi um espaço muito grande.
É, mas eu tô muito feliz de estar aqui de volta, de conversar sobre esse tema que eu amo, conversar com os nossos ouvintes, né? Que eles interagem bastante quando a gente fala sobre esse assunto. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado, Lari, pelo convite. Obrigado, Veri.
Eu que agradeço.
Também.
E você pode participar conosco, tá bom? A Larissa já deu o caminho do YouTube, mas o nosso WhatsApp também é um canal para você participar, deixar aí o seu texto, né? Nós já começamos o programa, então a produção está concentrada toda aqui, né? A apresentação tudo junto. Então a gente prefere que você faça, digite o seu texto para participar aqui do Além dos Fatos, deixando também a sua pergunta, o seu comentário sobre o assunto. Larissa.
Oi.
Sobre o assunto de hoje, por falar nisso.
Poeira das estrelas ou pó da terra, Veri?
Uau!
Do que o nosso corpo é feito? Poeira das estrelas ou pó da terra?
Gente, isso eu também confesso que estou curioso, viu? Sobre essa questão de hoje. Você acha que há elementos do universo em nosso corpo? É a pergunta que Dona Larissa deixou pronta para você aqui
na nossa enquete.
E agora? Responder o quê? Responder já? Sair correndo para dar a resposta? Ou ouvir um pouco dessa conversa e daqui a pouco responder? Eu não sei o que você prefere. Mas se você, conforme o que você pensa, já responde, né? Depois você avalia, analisa aí com as respostas do nosso querido professor, que vai hoje certamente dar mais uma aula boa aqui para gente, falando desse assunto. Bom, a ciência afirma que elementos que formam o nosso corpo vieram das estrelas. A Bíblia diz que Deus nos formou do pó da terra e soprou em nós o fôlego de vida. As duas ideias falam sobre nossa origem, mas respondem perguntas diferentes. A ciência explica como somos feitos. A Bíblia revela por que existimos. No fim, a questão mais importante não é se somos poeira das estrelas ou pó da terra. É saber que nossa vida tem propósito e valor, porque fomos criados por Deus. Olha que texto lindo, Larissa.
Gostou, Veri?
Demais. Inspirada. Minha diretora está inspirada hoje.
Sobre a enquete, 76% aqui já votaram no sim, que acham que há elementos do universo no nosso corpo. Agora, 24% disseram que não acreditam que existam elementos aí do espaço, como poeira das estrelas, no nosso corpo, né? Vamos dizer assim que 24% disseram hashtag 100% pó da terra.
Eu tinha um colega, quer dizer, tenho um colega, mas que agora não é mais do microfone da Rádio Novo Tempo, mas ele dizia, ele falava o nome dele, Chalegre Filho, alô Chalegre, um abraço, e depois dizia, uma poeirinha cósmica.
Uma poeirinha cósmica,
A poeirinha, alô poeirinha, um abraço. Até hoje é conhecido assim.
Olha, para você que quer continuar acompanhando assuntos como esse também nas redes sociais, o Instagram do nosso mestre em astrofísica de hoje, aqui de hoje, de todas as vezes que a gente fala sobre ciências, é @astroquark.br. Astroquark.br. O quark é Q-U-A-R-K.
Muito bem, Larissa.
.br.
Até no perfil é chique. Bom, né?
Larissa gabaritando mais uma vez o Astroquark.
Ô, Larissa, ele é chique. Ele é chique até no perfil.
Acho que aprendi. Agora eu queria saber, Marcelo, nosso corpo, assim, já respondendo a nossa enquete logo de cara, assim, o pessoal tá participando, mas já vamos responder a nossa enquete. O nosso corpo, ele de fato tem relação com elementos que existem no universo, quando a gente pensa assim no espaço, por exemplo?
Essa é uma pergunta muito legal, é uma pergunta muito interessante, e é uma pergunta que geralmente eu começo quando eu começo as minhas aulas no ensino médio, principalmente com o primeiro ano, para falar sobre o que é química, eu começo falando mais ou menos sobre isso. Que o nosso corpo, nosso organismo e tudo aquilo que nos cerca são formados por elementos ou por combinações de elementos. E quando a gente pega também a estrutura do universo que a gente tem descoberto ao longo dos anos, a gente tem vivido, inclusive, na astronomia, um período de muitas descobertas, principalmente de composição química do universo. Então, os cientistas estão descobrindo átomos, moléculas, composição de estrelas, composição de planetas, de atmosferas de outros planetas. A gente tem visto cada vez mais na mídia a detecção, por exemplo, de moléculas ligadas à vida. Então, cada vez mais a ciência tem descoberto que, basicamente, todos os átomos que a gente tem no nosso planeta e os átomos que a gente tem também no nosso organismo também estão presentes no universo. E a gente tem também essa relação, né? Existe essa frase, poeira das estrelas, ela foi muito popularizada principalmente nos anos 70, nos anos 80, por um astrônomo muito famoso chamado Carl Sagan. Ele foi um dos maiores divulgadores científicos que a gente teve nessa época. E Carl Sagan tinha essa frase, né, que ele dizia que somos todos poeira de estrelas. E é uma frase até poética, né, é uma frase muito elegante, inclusive, porque ela não necessariamente ela está dizendo referente à criação ou à origem da vida. Ela está, na verdade, integrando o ser humano à composição química do universo. Então, respondendo à pergunta inicial, se o nosso corpo realmente tem relação com os elementos presentes no universo, sim. A gente tem hidrogênio, carbono, nitrogênio, ferro, cálcio, magnésio, todos os sais minerais que estão presentes no nosso organismo, a estrutura que formam as nossas células, nossos neurônios, toda a parte estrutural do nosso organismo, a parte óssea, todos esses elementos que nós temos no corpo humano, eles estão presentes também em todo o universo.
Agora, a gente fica curioso, né, Larissa, quando pensa nessas questões aí do universo, né, da poeirinha. Por exemplo, se partículas que chegam por aqui, né, de choques aí, né, dos meteoritos, e depois o mínimo que chega...
O cascalho.
O cascalho que chega aqui. Quando se estuda essas composições, esses materiais, que a gente supõe rocha, né, comparado ao que temos aqui, rocha, semelhanças e diferenças, tem sido algo, assim, extremo? Como é que é? É parecido?
Ah, você fala dos meteoritos,
né? Transformando em miúdos, né? Exatamente.
Sim. E é interessante porque, assim, o nosso planeta, ele é constantemente bombardeado por esses meteoros e meteoritos, né? É obviamente que eles são bem pequenos.
Claro.
Como a gente até citou o termo cascalho, né? Que é o termo que a gente usa, né? Que é esse restinho, essas pedras que ficam girando, né?
O que passa aí acaba refinado.
Que é chamado de estrela cadente, né? As estrelas cadentes, na verdade, são meteoros, são rochas, né? Que atingem a nossa atmosfera e dá aquele efeito de luminosidade, né?
Exato.
E a maioria delas sobrevive à nossa atmosfera, né? Então elas caem, e quando a gente faz a análise dessa rocha que veio do espaço, né, a maioria delas vindo do próprio nosso sistema solar, mas estima-se que a gente tenha meteoritos ou cascalhos que venham de fora do sistema solar também. E é interessante que, assim, varia uma composição, mas a maioria dos elementos químicos encontrados, eles são muito similares também ao nosso planeta. Até a composição, porque o nosso planeta, ele é um planeta rochoso, né? A gente chama de planeta telúrico. Então, ele é a base de silício, de carbonáceos, que são substâncias que estão presentes em estruturas rochas também fora do nosso planeta, né? A Lua, por exemplo. Então, é interessante que a gente tenha uma assinatura química no universo. Se você pensar assim, olha, tudo que você vê, toda a matéria que você vê, a parede, o ar que a gente respira, as árvores, o meu corpo, ele é basicamente formado pela combinação de 118 elementos químicos conhecidos. 118 elementos, você concorda que se você olha friamente só 118, parece um número grande, né, Larissa?
Sim.
Mas imagina que todo o universo, ele é formado pela combinação de apenas 118 elementos químicos. Pega a diferença de perspectiva. Parece uma coisa, nossa, mas é tão pouco, só 118 elementos? O nosso corpo, que tem trilhões de células e DNA e etc., é uma combinação ali de, na verdade, um décimo desses 118 elementos químicos. O nosso corpo, ele tem ali cerca de 18 a 20 desses elementos químicos que, combinados, formam toda essa estrutura do corpo humano. Então, parece que, ao mesmo tempo que é muito complexo, eu acho que a genialidade, na realidade, está na simplicidade do processo.
É verdade.
Né? Deus pega elementos ali simples, o cálcio, o magnésio, que não são elementos pesados, né? São elementos que a gente chama de elementos leves, hidrogênio, carbono, nitrogênio, ferro, que são elementos leves. E na combinação, nas estruturas que esses elementos formam quando se combinam, eles formam essa maravilha que até hoje a ciência não sabe... a ciência não sabe descrever, de fato, o processo real que acontece.
Sim.
Eu tenho certeza que nos nossos ouvintes, até manda no chat aqui, se você trabalha com a área da saúde, enfermagem, educação física, meu sogro é fisioterapeuta, inclusive, médicos, se estiverem nos acompanhando, vão saber dizer quando a gente estuda o mapa metabólico do organismo humano. Existe um mapa que tentou, na realidade, representar como que funciona o metabolismo humano.
Uhum.
Quais são as reações químicas envolvidas nesse processo? Veri, a cada milissegundo, que é um segundo dividido em mil partes, acontecem mais de mil reações químicas simultâneas numa célula, por exemplo.
Repita.
Vou repetir a frase.
Repita que é profundo.
A cada milissegundo, acontecem mais de mil reações químicas simultâneas no nosso organismo. Você tem noção da complexidade desse sistema que a gente não conseguiu, enquanto ciência? Você pode pegar o engenheiro químico mais graduado que existe no nosso planeta hoje e pedir para ele, olha, a gente precisa que você faça um sistema que execute mil reações químicas nesse intervalo de tempo em sistemas integrados. Então, não são reações isoladas. Essas reações, elas precisam conversar umas com as outras.
Sim.
Ele não consegue fazer, porque a gente não tem domínio dessa técnica incrível que é a química do corpo humano, né? Então é um negócio que você para pensar assim na complexidade, você fica, meu Deus.
É absurdo.
Não é? É absurdo demais.
E é interessante, Larissa, quando você pensa no universo, né? No macro, né?
Uhum.
Se você conseguir olhar o universo numa macrovisão, você vai perceber que nós somos micros, né?
Exatamente.
Ali em toda a composição. Uhum. Aí quando você olha para si, né? Para dentro do corpo... Aí você tem outra situação.
Outra perspectiva.
Abrangente e absurda.
E esse exercício é muito legal da gente fazer de perspectiva, né?
Sim.
Porque eu sempre falo assim, quando a gente fala de astronomia, o primeiro exercício que um astrônomo faz é um exercício de perspectiva, de ele perceber o quão pequeno ele é diante do universo.
Uhum.
Né? Porque às vezes a gente está tão imerso na nossa rotina, no meu afazer, que eu acho que eu sou grande demais, que eu tenho controle sobre a minha vida, que eu tenho controle sobre o que eu faço. E, na realidade, quando a gente olha para o universo, a gente é uma poeirinha, um pontinho azul, o pálido ponto azul, né? Até citando Carl Sagan também, que é um termo que ele usa, né? Um pálido ponto azul dentro de um sistema pequenininho, com uma estrela pequena, porque o nosso Sol, para nós, ele é muito grande, mas comparado às estrelas do universo, ele é muito pequeno. Até as estrelas que a gente observa no céu, né? Se você olhar as estrelas, tiver curiosidade, se o céu estiver limpo, né? Não é o nosso caso aqui em Jacareí. mas se você olhar as estrelas, olha a quantidade de estrelas que você tem. Cada estrela daquela é um sol muito maior do que o nosso, né? Olha a imensidão de onde a gente vive. E olha o nosso tamanho diante desse universo, né?
Nossa, eu não sabia dessa. Peraí, me confundiu. Quando a gente olha pro céu e tem aquele mar de estrelas, cada estrela é um sol?
É um sol. O nosso Sol é uma estrela, né?
Sim.
E é uma estrela de magnitude que a gente fala... ela é uma estrela mediana, ela é de pequeno para médio. A gente tem estrelas hipergigantes, né?
Uhum.
E o Sol, ele não é... É uma estrela do tipo G, que a gente chama. É uma classificação que mede o brilho, que mede o tamanho da estrela. E o nosso Sol, ele é uma estrela bem tímida, é uma estrela pequena, é uma estrela que tem uma luminosidade mais baixa, tem um calor mais baixo, mas aí você pega, na verdade, né, aí mudando a perspectiva, ela Sim. é a estrela perfeita para nós.
Exato.
Porque ela tem a luminosidade exata, o tamanho exato, a quantidade de calor e radiação que ela emite é finamente calculado para que eu e você estejamos aqui.
E é interessante, Larissa, é claro que Larissa vai me puxar a orelha se eu forçar aqui nessa parte. Mas é assunto para outro programa, evidentemente. Mas é a questão da perspectiva, né? Uhum. É o fato de que nós somos tão, tão ínfimos nesse processo que a gente, só o fato de a gente olhar a perspectiva que a gente tem de um astro desse, nem o tempo combina, né?
Quer dizer, exatamente.
Pode ser que já não esteja mais lá, né?
Exatamente.
Que a gente está vendo agora.
Tem um delay, inclusive.
Exatamente. Né? Mas deixa isso para outro momento, Larissa, e siga na perspectiva que você
abriu. Isso é legal o que o velho falou.
Você falou que elementos que existem dentro do nosso corpo também existem no universo, né? Não necessariamente que pegou a mulher.
Pegou daqui.
Papapá. Porém, há
mas
elementos.
Também não sabemos, né?
Não sabemos. É verdade.
Porque a Bíblia ela não deixa clara.
Vamos nos empenhar para descobrir.
Fato é: elementos que existem no nosso corpo existem no universo.
Sim.
Será que seria uma assinatura de Deus também?
Olha só. E é interessante, você falou desse termo de assinatura, né? Quem não acredita que a vida foi criada, que a vida tem um propósito. Muitas vezes, quando analisa esse cenário, olha e fala, olha, se tem elementos químicos no universo todo e estão presentes no meu corpo, então é fácil deduzir que esses elementos chegaram aqui de alguma forma e, por processos ao longo de milhões e milhões de anos de combinação e reações, podem ter dado origem, de forma aleatória, à vida, né? Agora... Então a pessoa olha e ela vê, por exemplo, características comuns em ambientes diferentes e ela consegue enxergar aleatoriedade e acaso. Mas a gente que tem a perspectiva cristã da existência de Deus, a gente olha essas coincidências, entre muitas aspas, e a gente vê assinatura, né? A gente vê que os mesmos elementos que estão presentes em todo o universo também estão presentes no meu organismo. Será que isso não evidencia que a mesma mente criadora que criou o universo também projetou o ser humano, né? Então, e essa regularidade que a gente vê em todo o universo, o fato da gente estar aqui hoje conversando sobre os elementos químicos que formam o universo, que formam o corpo humano, evidencia uma outra coisa. Como que eu, um ser limitado, formado por átomos, posso explicar os átomos? Não é mesmo? É. Como que a minha consciência chegou? Será que por graus evolutivos ao longo de milhões de anos, a consciência de poder estudar a si próprio? Não é? Então, a gente observa um universo tão regular, tão, tão ajustadinho, a gente consegue observar as leis, consegue observar os átomos, a gente chegou num grau de ciência que a gente consegue observar, por exemplo, uma estrela e saber, por exemplo, a composição química do núcleo de uma estrela sem estar lá. Agora, como que a minha mente conseguiu alcançar esse grau de compreensão se nós somos frutos do acaso?
Pois é.
Né? E é a pergunta que nós, enquanto criacionistas, enquanto cosmovisão cristã, a gente faz. E são perguntas honestas, são perguntas sinceras e não são jargões que a gente usa. São questionamentos que a gente traz que as pessoas não têm feito mais na ciência.
Por outro lado, você pensar em milhões e milhões de anos evoluindo, né? Entender o átomo né? E a composição da estrela que está lá longe, mas com tantas barreiras, tantas outras barreiras que nos impedem, por exemplo, de chegar a essa estrela.
Exatamente.
Né?
Exato. É isso mesmo. Pensa, o ser humano ele vive ali em torno de 80 anos, 85 anos, né? E se você pensar que a estrela mais próxima de nós aqui, o sistema mais próximo está a 4,5 anos-luz de nós, né? Se você conseguisse viajar à velocidade da luz, você demoraria em torno de 4 anos para poder chegar, né?
Sim.
E a gente sabe que é impossível a gente viajar na velocidade da luz, então é uma escala que o ser humano não consegue alcançar em vida.
É verdade,
né?
É verdade.
De forma alguma.
É verdade. Larissa, você percebe que o Valery aqui fica empolgadinho quando você...
Sim, todo mundo!
Astros, espaço, enfim. Então, conduz.
A Josi...
A gente vai, né, velho?
Toma as rédeas.
A Josi, ela comentou uma coisa que eu concordei 100%. Ela falou assim no YouTube. Lari, o legal do seu emprego é que você trabalha e aprende, né?
Exato.
Eu falei, tá vendo? Eu concordei 100%.
Tô nessa bom, também.
Né? É verdade, o Valery junto.
Se empolga, os olhos chegam, brilham.
É, e o Jorge Rogério comentou, graça e paz, boa tarde, além dos fatos aí, convidado. Essa explicação dos milésimos de centésimos no corpo humano Ufa, me caiu os butiá do bolso. Glória a Deus.
Me caiu os butiá do bolso.
De onde é isso, essa linguagem?
É do Sul.
É do Sul. Do Sul.
É do Sul.
É, fala de novo aquela contagem dos segundos lá que você disse.
Os milissegundos,
milissegundos,
né?
Que corresponde a...
É, se você pega um segundo de tempo, divide em mil partes. Né? Yeah. É nesse infinitesimal de segundo, né, que você tem... É que acontece uma cadeia de mais de mil reações simultâneas no metabolismo humano. Né? Então, por exemplo, quando você come um alimento, você almoça, o seu corpo ele começa o processo de digestão, de transformar ali toda a parte daquele amido em energia, a gordura vai sendo armazenada, uma parte vai para as células, tudo isso compõe o que a gente chama de mapa metabólico humano, né? Que é todo o processo químico de conversão de energia. Então, o corpo humano, ele pega, por exemplo, o glicogênio, né? Que é a gordura, e em um determinado momento, ele transforma energia. A Lari falou que tá com fome, né? Uhum. Né, Lari?
Eu comentei com ele.
5 minutos antes de começar. Ai, nossa, me bateu uma fome.
E essa hora é compreensível.
É, exatamente. Então, o que o corpo dela tá fazendo agora? Tá pegando as reservas de gordura que ela tem e tá transformando isso em energia para ela continuar as atividades,
mesmo,
né? É, então, esse é um processo que acontece naturalmente, e esse processo, para nós, ele é tão simplificado, reducionista, que a gente chama, uhum, que as pessoas não param para pensar na complexidade. Porque quem estuda o mapa metabólico humano, por isso que eu convidei até a galera da área da saúde para vir e falar, realmente, é uma matéria muito difícil quando você estuda bioquímica e metabolismo humano. Uhum. Porque você tem várias reações químicas em cadeias acontecendo em um curto espaço de tempo e a gente nem percebe. Né? Para você ver a complexidade da máquina humana que a gente tem hoje, a complexidade da estrutura humana, e não só, né? A gente tá falando do ser humano, mas todos os animais, as plantas também têm o seu próprio metabolismo, né? Então, quando a gente pega isso e começa a observar, falar, gente, como que alguém pode olhar isso daqui e falar, não, isso aqui surgiu pelo acaso ao longo de milhões de anos? São perguntas que a gente faz, não é porque a gente quer provar que Deus existe de forma alguma. São perguntas que a gente faz porque, cara, as pessoas perderam a contemplação daquilo que é extraordinário. Você consegue perceber isso, velho? Consegue perceber, Lari? Como que eu posso olhar, alguém vai estudar o corpo humano e começa a perceber aquela máquina toda integrada e não se perguntar, realmente isso aqui é obra do acaso? Realmente isso aqui poderia ter surgido ao longo de milhões de anos por processos aleatórios?
Né? De uma célula tão simples,
de uma,
né,
célula simples e evoluindo. E aí você fica, meu Deus, como que as pessoas... E aí tem um outro ponto, a gente tem tempo ainda?
Temos,
né?
Uhum.
Eu queria até comentar, essa ideia de evolução, ela tem entrado também nos ambientes religiosos e as pessoas estão tentando... A gente já fez um programa sobre isso,
exato,
né, Lari?
Tá aí na
playlist, procura aí, evoteísmo, né? Será que dá pra conciliar evolução com criação? Agora, se você pensa que a evolução usa a morte como mecanismo, né? Porque a sobrevivência é do mais apto. Aquele que é mais apto sobrevive. Aquele que não é mais apto, acontece o que com ele? Ele morre.
Uhum.
Será que Deus usaria a morte como um mecanismo de evolução para criar as espécies?
A Carla comentou aqui no YouTube, o comentário dela foi o seguinte: o convidado está falando só a visão científica, mas a gente acabou de falar como é possível!
Exatamente! A gente está questionando.
Exato!
Nós estamos questionando, exatamente. E essa análise que a gente faz, né, essas perguntas, que são importantes que a gente, enquanto cristãos, a gente precisa manter essas perguntas vivas. Porque a ciência hoje, ela tem feito descobertas maravilhosas, mas ela parou de perguntar.
Uhum.
A ciência parou de fazer as perguntas difíceis. Ela parou de contemplar o extraordinário e ela não se permite mais ficar assim com aquele sentimento de nossa, uau. Como... Então, essas perguntas a gente resgata, né? Enquanto cientistas adventistas... Até vou aproveitar o gancho, né, Lari? A gente vai ter um congresso dos cientistas adventistas, que vai ser lá no UniaN, que vai acontecer no fim de semana do dia 11 de setembro, né? Então, é um convite também para as pessoas que trabalham com ciência, que trabalham também, mas têm a cosmovisão cristã. Existe um grupo de pessoas também que reúne para poder discutir sobre esses assuntos, né? Inclusive, eu achei legal, porque foi eu que dei o tema, né? Então, gente, vamos lá, vamos valorizar. O tema do congresso esse ano, eu até postei aqui nas minhas redes, né? Tá, se você quiser acessar o Instagram, @cientistasadventistas, todos juntos, tá? Lá já vai ter o banner do congresso, é o 7º Congresso Internacional de Cientistas Adventistas. que vai acontecer de 11 a 13 de setembro de 2026. E o tema, a gente fez, abriu uma enquete no grupo nosso, né? Eu faço parte desse grupo dos cientistas. É, e aí a gente mandou sugestões de tema. E o meu tema foi o vencedor do congresso, olha só! E o tema do congresso, olha que bonito, Larissa. Eu falo que bonito, mas a gente entende com muita humildade, tá? Mas eu achei belíssimo. Ciência, fé e redenção. E interpretando o mundo à luz do grande conflito.
Uau!
Olha que incrível. Tinha que ser esse. E nesse congresso a gente tem a participação de diversos cientistas. No congresso do ano passado, que foi no NASP, eu tive o privilégio de palestrar nesse congresso. E nós tivemos palestra, por exemplo, do Dr. Gary Burdick, que é um físico da Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Ele esteve com a gente falando sobre ajuste fino do universo, alguns temas que a gente já tratou aqui também.
É verdade.
As recentes descobertas do fine tuning, que a gente chama, né, que é o ajuste fino. Então foram palestras, tanto na parte de teologia bíblica, sabe aquela dúvida que você tem sobre Gênesis, sobre os milhões de anos, sobre o Big Bang? Lembra que a gente já fez alguns programas também sobre isso?
Exato.
Tudo isso foi tratado no congresso para poder justamente ajustar a visão dos cientistas que têm a cosmovisão cristã, né? Então fica aí o convite também para você que tem interesse nessa área. Arroba Cientistas Adventistas, tem lá o congresso que já abriu as inscrições e vai ser uma benção.
Legal, hein?
A cidade mesmo, amigo?
Vai ser em Cachoeira, na Bahia.
É no UniaN, lá no na nossa universidade.
Não, mas pra quem não, né, não, isso, não sabe o que é o UniaN...
O último foi no NASP aqui, em Engenheiro Coelho, né? Agora esse, desse ano, vai ser em Cachoeira, na Bahia.
Legal. E é interessante saber o site aí, porque tem muita gente que não é cientista.
Exatamente.
Mas
pode assistir também, exatamente. Tá? Você pode fazer a inscrição pra assistir online. Ah, não posso ir em Cachoeira, não tem problema. Seus problemas acabam. Acabaram. Você pode assistir online, precisa fazer o cadastro, né?
Não é cientista de formação, mas é.
Né? É claro.
Fica a dica aí.
Curiosidade não falta.
Fica a dica para o Tony Santos, nosso ouvinte aqui que está acompanhando pelo YouTube, que falou.
Ei, Tony.
Que é um assunto muito interessante, principalmente a nós docentes da área de ciências.
Olha aí, muito
então,
legal.
Então fica aí
Fica a dica aí, ó. Congresso chegando. E eu fiquei sabendo também que o pastor Michelson Borges está organizando um evento no NASP para comemorar aí os 30 anos do blog criacionismo.com, né? O pastor Michelson, ele é um dos pioneiros na mensagem do criacionismo nas redes sociais, né? O blog Criacionismo tem aí, já completou 30 anos de existência. Então ele está fazendo esse evento agora para poder celebrar aí esse período, né? Então mais informações em breve virão, mas assim, isso é para mostrar que a gente está trabalhando, né? A cosmovisão criacionista, adventista, gente, dá para conciliar ciência e religião, ciência e fé, e a gente tem trabalhado e a gente tem descoberto coisas cada vez mais legais, mais incríveis, que fortalecem a nossa fé.
Legal. Pausando um pouquinho?
Pausando bem rapidinho.
Então já voltamos.
Além dos fatos.
Ah, o amor. É um sentimento tão puro, único, genuíno e forte. Quando o amor invade a vida, traz junto de si a sensação de pertencimento. O amor não é egoísta, ciumento, hostil ou qualquer outro sentimento ruim. Na verdade, o amor suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amar não é uma tarefa fácil. Porém, não há nada mais lindo que o amor. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo.
Olá, assistente. Quero uma carreira onde eu possa exercer minha profissão de forma diferenciada e dinâmica em uma grande instituição.
Analisando, o caminho é pela SFESEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Os militares do quadro complementar atuam em diversas áreas: magistério, ciências contábeis, informática, direito, economia.
Quero saber mais.
Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor, embrulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas para você. Ouça todos os dias aqui. São as melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar nas águas.
novo tempo.
Preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor.
Além das ondas sonoras do rádio, você também encontra Novo Tempo na TV. Transmitidas em sinal aberto em 25 capitais do Brasil e em mais de 500 cidades. Também estamos disponíveis nos canais por assinatura e pela internet. Para saber onde assistir o canal da Esperança, acesse novotempo.com/TV. Rede Novo Tempo de Comunicação. Um novo tempo para você.
Eu amo essa música.
Os maiores sucessos da Rádio Novo Tempo estão aqui. De segunda a quinta-feira, às 6 horas da tarde, você ouve as 10 mais pedidas.
Rádio Novo Tempo, toca pra mim.
Uma seleção das 10 músicas mais tocadas do dia.
Toca aí aquela...
As 10 mais pedidas, de segunda a quinta, às 6 horas da tarde, aqui. Na Rádio Novo Tempo.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre aquilo que compõe o nosso corpo, velho. Será que é poeira das estrelas ou pó da terra?
Por falar nisso, o pessoal andou participando da enquete.
Estão participando pela enquete também.
Fiquei surpreso até com o resultado inicial. Agora não sei, vou dar uma olhada de novo.
Isso, pelo YouTube e também no nosso WhatsApp, 12981510081, com ele, nosso mestre em astrofísica, Marcelo Matheus. Como é que tá a enquete, velho?
A enquete está da seguinte forma: você acha que há elementos do universo em nosso corpo? A pergunta de hoje, né? Sim, 79%. Oh, benção. Não, 21%. Mesmo depois de toda a nossa resenha inicial.
Talvez eles votaram antes.
É, votaram antes.
É, tem essa possibilidade. É.
Exato.
Mas a gente continuar com o assunto, tem presente aqui na Rádio Novo Tempo pra
presente.
Você. Presente. Todos os dias.
Como diria o Carioca, tem presente.
Presente. Sem imitar o sotaque carioca, velho. Mas o presente tá aqui.
Exato. E tá aqui também.
Tá aí com você também, velho. Hoje a sua sugestão foi um presente em dose dupla.
Exato. É que o professor falou ali na primeira parte da aula, ele disse o nome do presente, a máquina humana, né? E a gente está falando exatamente disso, da composição, né, do que compõe o nosso corpo, do que Deus teria usado, enfim, para formar o nosso corpo. Mas nós sabemos de uma coisa, né? Precisamos e muito de elementos que estão próximos de nós na nossa alimentação, no fortalecimento, né, desta máquina. A máquina é uma máquina no fortalecimento, né, da estrutura, para a gente aguentar os trancos, né, e os barrancos que temos que enfrentar no dia a dia. Precisamos estar bem nutridos, bem alimentados, com alimentação de qualidade, né, para que isso seja realmente um processo vitorioso, de muito sucesso, né? E aí, você estando bem preparado, você vai estar pronto também para enfrentar alguns problemas que surgem, como, por exemplo, a questão do diabetes, né? O diabetes, que é tão sério, é um inimigo silencioso, mas perigoso, né? Então a gente quer que você previna, ou quem sabe, combata, se estiver já vivendo com ele, né? Tenha a capacidade de combater com qualidade. Então, essa revista vai dar dicas maravilhosas para você se nutrir adequadamente, né, e viver bem, enfrentando esses problemas sérios, né, como a inflamação também, né, como cuidar da nossa mente, do nosso cérebro, do nosso corpo, coraçãozinho, né, que bate ali a todo vapor também, precisa de nutrientes. E aí você vai encontrar boas dicas com a revista Máquina Humana. É só digitar saúde aí no WhatsApp, tá? E Larissa, antes de dizer o WhatsApp, Larissa tem a outra dica, o outro presente, que também tem a ver com o nosso programa de hoje.
Tem a ver total, velho. Sempre que o Marcelo vem aqui, a gente fala sobre essa revista, que é A Origem de Tudo, escrita pelo professor e pastor Michelson Borges,
citado,
né,
aqui,
que vai estar no congresso. E aqui, no capítulo 4, fala sobre a origem do ser humano. E
olha,
do que
legal.
Somos compostos também, né? O nosso corpo.
Aí.
Então essa revista aqui é um presente completo para você que tá gostando do assunto de hoje, quer saber um pouco mais. Olha só o que você vai fazer, vai pedir essa revista, o que o Veri falou também, e vai seguir o Marcelo nas redes sociais. Daí você vai ter aulas com ele pra... praticamente, né, amigo? Praticamente exatamente. Aulas que você dá.
Conteúdo exclusivo,
nos seus
não é?
Vídeos.
Ah, aí sim.
E um material aqui físico em mãos também sobre o assunto. Muito bom pra você aprender um pouco mais sobre a origem da nossa vida, de onde a gente veio também. Inclusive nessa revista, se eu não me engano, fala até pra onde vamos.
Exatamente.
Então peça sua revista. É um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança. E você pode ter totalmente de graça na sua casa. 12981510081.
Origem.
Origem.
É só digitar origem, então. Tá? Se você tem uma, pede a outra. Se tem a outra, pede uma. Digita origem, ou então digita saúde no 12981510081. Falei certinho, Larissa?
Falou certinho, velho.
Tá ótimo.
Como um profissional.
Isso que importa, né? O pessoal saiba o que fazer.
Vamos seguindo aqui. Porque a gente falou sobre a questão do pó da Terra e tudo mais, o pessoal tá comentando aqui, o Carlos Barbosa também, se o nosso planeta Terra foi formado com elementos do universo e Deus nos criou do pó da Terra, é óbvio que o nosso corpo tem elementos do universo. Faz sentido, né? Ô Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando a Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da Terra, isso pode sim dialogar com a maneira que a ciência observa a composição do nosso corpo também?
Com toda certeza, Larissa.
Tem elementos da terra, do barro?
Na verdade, os elementos básicos que compõem a terra, vamos dizer, a terra, a camada superior, né?
Onde
a gente pisa, né? Que a gente chama ali de litosfera e tudo mais. É essa terra fofa que a gente planta, que a gente constrói, que a gente usa. Ela tem elementos químicos que estão presentes no nosso corpo, né? É claro que a gente não faz uma analogia do tipo assim, olha, se a gente fizer a composição química de um pedaço, de um pouquinho de terra, a gente vai achar todos os elementos químicos do corpo humano. Na verdade, vai encontrar, mas não em sua complexidade, né? Você vai encontrar ali o magnésio, cálcio, ferro, fósforo, carbono, tudo presente ali na terra também, né? Mas a complexidade desses elementos no nosso organismo é algo surreal, fora da realidade natural, né? A gente acha esses elementos básicos na Terra, sim, no pó da Terra, mas a complexidade com a qual eles se organizam no nosso corpo é algo que foge a qualquer compreensão humana. E é interessante, eu gosto muito, é óbvio, né? Eu acredito que os ouvintes já saibam, né, que meu capítulo favorito da Bíblia é Gênesis 1 e 2, né, que vai tratar realmente da nossa origem. Eu acho tão bonito da parte de Deus, né, tantas coisas, mas uma das coisas que eu acho mais, assim, interessante é que Deus faz questão de contar pra gente, em detalhes, como foi o processo de criação desse mundo pra nós. Eu acho de um amor, de uma atenção
verdade,
tão linda.
Cara,
porque, velho, Larissa, vocês concordam comigo que Deus poderia simplesmente ter falado Gênesis 1 e 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, e seguido o restante do relato da Bíblia. Se você parar para pensar, não há uma necessidade, para nós bastaria que Deus falasse que ele criou todas as coisas. Mas ali em Gênesis 1, ele tem um amor e um carinho tão especial, porque ele sabe das nossas necessidades. Ele sabia, por exemplo, que quem tem o veio da ciência, que gostaria de trabalhar com ciência, de investigar a natureza, ia precisar de alguns detalhes a mais, e ele fez questão de deixar ali em Gênesis 1 descrito para nós o que ele fez em cada dia, né? E outro ponto que é importante, que a gente já fez essa pergunta e eu faço novamente. Você já parou para pensar por que Deus criou todas as coisas em 6 dias? O ser onipotente, que é dono de tudo, que criou todas as coisas, que tem o poder do natural e do sobrenatural. Por que 6 dias, velho? Por que essa metodologia de dividir toda a criação em 6 dias? Você concorda comigo que se Deus quisesse, no estalar de dedos, tudo estaria pronto e nós estaríamos aqui?
Uma fração de segundo, tudo.
E outra coisa, ele mandou as coisas surgirem e tudo surgiu. Por que, que ele não fez isso com a gente também?
Exatamente, porque a gente não do nada, né? É? E haja o ser humano, e ouve o ser humano e viu Deus que era bom. É uma analogia. Então, gente, eu quero convidar você a ler o livro de Gênesis, o primeiro capítulo. Mas não é aquela leitura rápida, não. Para pensar na estrutura do primeiro capítulo. Como que Deus vai descrevendo a formação da estrutura do universo ali no primeiro dia? A estrutura do nosso planeta, quando ele começa, por exemplo, a modelar a atmosfera, a separação das águas de cima com as águas de baixo, que a gente entende hoje que é a formação da nossa atmosfera, que é um ponto fora da curva em qualquer lugar do universo. A gente não encontrou ainda, só para vocês terem noção, como a nossa atmosfera, o ar que a gente respira, ela é tão incrível que a gente não para pensar, né? Não se encontrou até hoje uma atmosfera como a nossa, nenhuma, em nenhum lugar. Os nossos vizinhos têm uma atmosfera completamente oposta e venenosa. Marte e Vênus. Uhum. A gente tem mais de 5 mil planetas fora do sistema solar que a gente já conseguiu observar. E nenhum deles tem uma composição química parecida com a nossa.
Interessante.
Então, a gente vai observando a estrutura ali de Gênesis, né? E Deus vai fazendo tudo a partir do nada. Creatio ex nihilo, né? A partir do nada você tem a criação. Deus cria todas as coisas. Ele cria a matéria e ele manipula a matéria conforme lhe é mais... para ele faz mais sentido, ele vai criando todas as coisas. E é interessante o que a Larissa falou, porque aí chega no sexto dia, ele não fala, haja o ser humano, né? E aí tem o texto que está lá em Gênesis 1, 26 e 27, né? Que vai dizer assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus agora, com os elementos criados, ele começa a manipular a Terra, porque no momento em que Deus forma o ser humano do pó da Terra, ele está dando para o ser humano um lugar. Vocês vão ser formados a partir do lugar que eu criei para vocês. Então, quando Deus fala assim, olha, eu vou criar vocês do pó da Terra, ele está dando para nós um senso de pertencimento, uhum, né? Porque nós somos parte de toda a natureza que ele criou para nós, inclusive, porque esse planeta foi criado para nós. E um ponto muito importante, gente, a gente sonha com o céu, que Jesus vai voltar e vai nos levar para morar no céu por um tempo, porque ele vai restaurar esse lugar, porque esse lugar que ele criou para ser a nossa casa, né? E ao mesmo tempo, quando ele cria a gente do pó da terra, ele demonstra para nós a nossa fragilidade. A gente estava falando sobre o exercício de percepção, né? De como a gente é pequeno, como a gente é nada. Quando a gente morre, a gente volta para a sepultura e volta ao pó, que é o que nos formou, né? Então, o nosso corpo se decompõe, os elementos que estão ali organizados para formar a estrutura do nosso corpo voltam para a natureza. E esses elementos, eles fazem parte de outra coisa. Então, a gente vê que nós, ao mesmo tempo que fomos criados do pó da terra como pertencimento, a gente volta para ela devido ao pecado. Mas, ao mesmo tempo, o fato de Deus ter vindo, descido e colocado a mão na terra, feito a forma do ser humano e inspirado o sopro de vida, ao mesmo tempo que esse pó da terra nos dá essa fragilidade, o fato da gente ter sido criado pelas mãos de Deus nos dá dignidade.
Uau.
Então, é importante que a gente entenda que Deus, ele precisa que nós nos enxerguemos como pequenos, mas ao mesmo tempo que a gente se enxergue dignos de ser chamados de filhos de Deus.
Verdade.
Porque ele nos criou e todo o nosso corpo, ele foi divinamente e perfeitamente organizado e formado por ele, mas todo esse invólucro, toda essa matéria organizada não seria vida se não houvesse o fôlego de vida.
Uhum.
Né? Então, por mais que hoje a ciência tente, né, tratar a vida, a gente tem, eu já falei isso em outros programas, a medicina hoje consegue feitos milagrosos, que o próprio Deus, ele capacita as pessoas para isso, né?
Claro, claro.
Para poder salvar vidas. Mas, Veri, a gente não consegue criar vida a partir do nada. A gente pode chegar num ponto da tecnologia que a gente pode conseguir criar células. A gente pode criar até um tecido, por exemplo. Mas a gente nunca vai conseguir fazer com que aquele conjunto de átomos se torne vida.
Exato.
Porque a gente, até hoje, a biologia, e isso eu tô falando com propriedade de causa, né? Porque eu conversei com a doutora Maura, que é doutora em biologia molecular. Maura, a biologia... Hã? A Maura Brandão.
Exatamente, Que é sócia também aqui, né?
É,
Tá sumida.
É, então. Ela tá numa viagem agora lá nos Estados Unidos.
É, eu a vi por aí.
É, então.
Pelas mídias.
Escavação de fósseis. Muito bacana. Um projeto da Igreja Adventista também, da Divisão Sul-Americana. Uma parceria lá com as universidades americanas. E tá uma bênção lá. É, e a gente conversou sobre isso. O que é vida? A biologia não sabe definir. Porque a biologia que estuda a vida, né, que a ciência que estuda a vida, a gente não sabe definir o que é vida. A gente estabelece alguns parâmetros, tem que fazer troca com o meio, tem que reproduzir, tem que crescer. Mas até hoje o ser humano não sabe o que é vida, é um grande mistério. A gente não sabe o que fazer quando a vida acaba, porque a gente... E essa analogia que eu faço, eu falo, gente, o ser humano ele tem tanta pretensão de achar que sabe todas as coisas... Mas pensa numa pessoa, e quem perdeu alguém próximo no hospital, por exemplo, vai sentir isso. A pessoa tá ali, né, Veri? O Veri perdeu uma pessoa recentemente,
muito
né, Veri?
Próxima, né?
E a pessoa tá ali, os médicos estão tentando, o corpo tá ali, a matéria tá ali, as células estão ali, os tecidos estão ali. Então, já que a gente sabe, então vamos voltar à vida, né? Que é só... O que é vida? Porque a gente não tem domínio sobre a vida, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Porque é Ele quem dá a vida e Ele sabe o momento em que a gente precisa descansar também. E isso nos traz, Veri, uma paz muito grande, porque se eu não tenho controle sobre a minha vida e a minha vida está no controle de Deus, eu tenho plena convicção de que tudo que Ele faz é perfeito. Uhum. Né?
E a didática da criação, né?
Porque a didática da criação.
A gente, não, às vezes, se perde. Né? E até a nossa religião vai se tornar um tanto perdida também, se a gente desfocar, perder o contato, né, com o princípio da criação. Né? Olha só, parece até redundante, mas é isso mesmo. A ideia de Deus ao criar esse ambiente, esse espaço perfeito, né, para a nossa vida.
Esse cuidado que Deus
tem. Exato, e a satisfação que Ele dá.
A gente vive,
como você
vou
citou.
Até olhar o horário aqui para ver se eu não vou me estender muito, né, Lari?
Eu li o livro e fiquei surpreso, tá?
Eu fico olhando ali para não estourar o tempo, mas... às vezes a gente perde esse senso de propósito, de existência, né? A gente fica tão imerso na nossa rotina, nos nossos problemas, as dificuldades que a gente enfrenta, muita gente perde o sentido da própria existência. E talvez a gente esteja aqui nesse programa hoje falando para alguém que perdeu o propósito de existir, de alguém que está nos ouvindo em algum lugar escuro, sem qualquer perspectiva de continuar existindo. E quando a gente lê o relato de Gênesis, eu quero convidar você, que neste momento está sentindo isso no seu coração, essa ausência de sentido para a sua existência, pega o livro de Gênesis lá, está mostrando para você o porquê que você foi criado. Porque Deus ele não faz nada pelo acaso, você não nasceu nesse mundo por acaso, talvez você tenha vindo de uma família completamente desestruturada, talvez a sua infância, a sua primeira infância tenha sido uma infância extremamente traumática, num lar problemático, talvez você esteja vivendo num ambiente extremamente caótico, família desestruturada, sem condições financeiras, e você olha para a sua vida, parece que não tem perspectiva nenhuma de crescimento, não tem perspectiva nenhuma, mas saiba que o livro de Gênesis está ali para você ler que Deus criou você a partir do nada, porque a sua existência para Ele é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Tanto é que Ele mandou o próprio Filho para vir te salvar de um pecado que veio corroer toda a nossa esperança, né? Então, o livro de Gênesis, a questão das nossas origens, quando a gente faz esse exercício de percepção do universo, nunca se esqueça que tudo isso a gente faz, quanto mais a gente avança, quanto mais a gente descobre, quanto mais a gente estuda, mais a gente chega na verdade incontestável de que todas as coisas existem por Ele, para Ele e nele, como diz em Colossenses, né? Porque tudo existe por Ele, para Ele e nele, porque todas as coisas... cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero convidar e dizer para você nesse momento, se você perdeu o senso de propósito de esperança, há uma esperança, há um Deus que criou você, que redimiu você, e Ele quer trazer de volta a esperança no seu coração. A Larissa e o Veri têm aqui duas revistas, ofereceram de presente para você. Então, lembre-se disso, porque nós não surgimos pelo acaso, porque nós temos esperança de um Deus que cria, de um Deus que redime, que em breve vai voltar para nos buscar.
Amém.
Verdade.
A Carla comentou aqui que é a primeira vez que ela tá acompanhando a gente pelo YouTube. Ela sempre escuta a Rádio Novo Tempo do Rio de Janeiro. Mas é a primeira vez que ela tá acompanhando pelo YouTube. Seja bem-vinda aqui no YouTube também, Carla. Continua aqui com a gente,
um
viu?
Mas um abração, né, Larissa, pro pessoal do Rio de Janeiro. Um abraço. Cada vez mais tá aí aderindo a esse movimento chamado Rádio Novo Tempo, essa experiência diária, e a gente tem o Além dos Fatos para você todos os dias, então, nessa faixa de horário, não perca e participe, tá? Mande para cá suas questões.
Isso mesmo, e a Andrea Marques falou que está se sentindo exatamente assim hoje, sem razão de existir, e te agradeceu pelas palavras que você falou, Marcelo.
Não são palavras minhas, não são palavras do Véry, não são palavras da Larissa, não são palavras da Novo Tempo, são palavras de Deus. Nós somos canais apenas que Deus fala. E é uma responsabilidade muito grande, né, Larissa?
É uma responsabilidade.
A gente trabalha com
grande
comunicação.
Sim, sim.
É, porque a gente não está falando, né, de coisas só que são legais, interessantes. Eu não venho aqui para falar de química, de universo, porque são curiosidades que a galera gosta. Não, a gente está falando de uma esperança muito maior.
É.
Né?
Salvação.
De salvação. Sim, sim. Uhum. É, tudo isso aqui que a gente está fazendo é um pano de fundo para dizer para as pessoas que existe um propósito na existência delas e que existe um Deus que ama e que cuida delas, né?
Isso é verdade. Marcelo, assim, em pouquíssimos minutos, porque eu ainda quero falar mais um pouco sobre o Congresso e sobre o seu Instagram.
Sim.
Mas o que você considera de mais fascinante na nossa existência?
A nossa existência, ela relata o caráter e o amor de um Deus incomparável. É, você pode olhar para o corpo humano, você pode olhar para a natureza, você pode olhar para o universo, para as estrelas, para os planetas, você pode olhar para os sistemas integrados do corpo humano, você pode olhar uma flor que desabrocha, você pode olhar as quatro estações do ano, um pôr do sol bonito, um nascer do sol bonito. Tudo isso evidencia o amor de Deus. Ellen White vai falar isso, né? Que em cada botão que desabrocha, está escrito que ali que Deus é amor. Né? E Deus, ele não é só um Deus funcional, ele não criou as coisas só para serem funcionais, velho. Ele criou as coisas para serem belas, para serem bonitas, de serem contempladas. Porque ele criou o ser humano também com o dom da contemplação. E que a gente não perca isso.
É verdade.
Né? Quando a gente estiver estudando, quando a gente estiver assistindo alguma coisa, ou vendo na natureza, no momento que a gente passeia, não perde o hábito de contemplar a natureza, a beleza.
Se não estiver fazendo nada,
exatamente,
né? Contemple.
Contemple, né? Exatamente.
Além de gerar conteúdo, né, Larissa?
É.
Contemple também.
Isso. E eu acho incrível isso. Quando eu estudo com a cosmovisão cristã, é por isso que eu falo, gente, quando a gente trabalha com ciência, mas a gente tem a visão de Deus, a gente conhece a Deus, as coisas tomam uma proporção e um significado tão bonito,
isso,
velho.
Isso é,
nossa,
legal.
É uma coisa maravilhosa. Eu amo.
E o resultado tá aqui, né?
É.
Esse amor expresso aqui nessa aula de hoje.
É verdade. E a gente percebe
que a gente amou,
você fala.
Ah, é. E se deixar falar, vai embora, né?
Isso que é legal. Por isso que ele tá aqui, no Além dos Fatos.
O bom é que tem mais Além dos Fatos chegando por aí.
Isso.
Marcelo é o nosso sócio majoritário, então sempre vai ter lugar aqui pra você falar sobre esse assunto que você tanto ama e que a gente também ama. E, claro, no Congresso.
Isso,
vamos relembrar aí,
gente,
o Congresso.
Entra lá no @ Cientistas Adventistas, vai lá no post do Congresso, fala, olha, eu ouvi o Além dos Fatos na Rádio Novo Tempo e vim aqui e tal, tenho interesse. Eles vão mandar o link pra vocês. Gente, se engaje, se você gosta desse tema, desses temas de várias áreas. Gente, tem gente da medicina, da teologia, quem gosta de teologia, apologética. A gente reúne toda a galera que tá indo para pós-graduação, mestrado, doutorado, que fez faculdade. Ah, não fez faculdade, mas eu tenho interesse. Se você tem interesse pela ciência da natureza, pelas ciências humanas, a linguagem aplicada dentro da nossa cosmovisão cristã, esse congresso é para você. Acessa o link. Faz a sua inscrição, pergunta como que participa, acompanha. Tem um podcast, inclusive, Lário. Vou até fazer um podcast do Cientista Adventista, é Cevada com Plutônio. Ó, pega aí.
Legal, não.
Vai lá no Spotify, Cevada com Plutônio. Vários profissionais de várias áreas falando sobre diversos temas. Eu gravei um, inclusive, com a doutora Maura, falando sobre isso, sobre a unicidade da vida no nosso planeta. É um podcast bem bacana que você pode acompanhar também. Então, nós estamos produzindo material devagarzinho, conforme Deus vai dando as condições, né? E tá sendo uma benção. @ Cientistas Adventistas, entra lá, comenta que ouviu aqui na Rádio Novo Tempo e acompanha aí o congresso que vai ser na Bahia, no dia 11 a 13 de setembro.
Material para trabalhar que não falta, né?
Com certeza.
Nesse campo
Deus
vasto,
tem abençoado
maravilhoso.
Mais. Acabamos. Corre lá no Instagram e siga o Marcelo, @astroquark.br. Marcelo, muito obrigada mais uma vez.
Agradeço. Que Deus
te abençoando e te usando.
E que o próximo encontro seja logo, viu?
Amém.
Até lá.
Até amanhã.
Até. Eu continuo por aí.
Tempo Notícias.
Hora de Brasília, 5h55. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer acelerar o fim da escala 6x1 e prepara projeto de lei com urgência ao Congresso, que pode ser votado em até 45 dias. A proposta prevê até 40 horas semanais e 2 dias de folga, sem corte de salário. Hoje, a jornada padrão é de 44 horas. Já existe uma PEC sobre o tema, mas ela demora mais por mudar a Constituição. Pesquisa do Datafolha mostra que 71% apoiam menos dias de trabalho e apontam possível melhora na qualidade de vida e na produtividade. Agora, um alerta global. O possível fechamento do Estreito de Hormuz pode aumentar a fome no mundo. O aviso é do Comitê Internacional de Resgate. Por onde passa cerca de 20% do petróleo global,